Olá, olá, bem-vindos a mais um. Ô caralho, é o primeiro? Dedo no cu e museologia.
Boa noite, aqui é o Caio Jablonski do curso de História da Facate. E a gente criou esse podcast, estamos criando, para fazer um debate sobre os museus, sobre a situação dos museus no Brasil, especificamente, né, direcionado para o Vale do Paranhana e a nossa situação dos nossos museus aqui. Boa noite, Kennedy, meu colega do curso de História da Facate.
Boa noite, fala pessoal, procurando contribuir para esse debate muito salientoso.
Produtivo.
Salientoso.
Aqui a gente também tem o Richard, nosso colega também do curso de História.
E aí, seus alienígenas.
E também temos o colega Bruno aqui do curso de História.
Boa noite, gurizada, lá de Picumã. O Jacob foi o motor que se vire.
Boa. Começando sempre uma boa conversa entre amigos.
Chopp gelado.
Ah, se a gente tivesse chopp seria bom. É bem.
Mas se alguém quiser patrocinar a gente aí, então aceitando.
A louca cabeça de igrejinha. Vai tu te foder.
Lucas Seco. Green Burger aí, se quiser patrocinar, estamos aceitando.
Sempre com fome, né? Sempre com fome.
Eu não fiquei gordo tomando leite.
Então a gente tem uma proposta de debater sobre os museus, né? Que a gente, cada vez a gente percebe mais que passa-se os anos e os museus eles estão se degradando, né? Uma parte importante para a história e a memória das localidades, e não só das localidades, mas como do país. No ano passado a gente teve o caso aí do incêndio no Museu Nacional. Isso só reflete mais cada vez o descaso com a educação, com a história e com a memória do nosso país, né? Então, gostaria que cada um de vocês contribuísse um pouco mais sobre os assuntos. Richard?
Bom, pessoal, estive conversando ontem à noite com o Antônio, aqui do Marsul de Taquara, o diretor do Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul. E ele falou uma coisa que fez muito sentido, que ele trouxe o seguinte pensamento, que na ponto de vista dele, todas as peças dentro de um museu precisam de um estudo por trás delas. E o que nós temos aqui nos museus, principalmente nos museus de cidades pequenas do Brasil e falando na nossa região do Vale do Paranhana, os museus, na verdade, são um acúmulo de coisas velhas. Poucas peças que estão ali contém um estudo específico por trás delas, e até em certas vezes nem deveriam estar ali, deveriam estar arquivadas para após um estudo específico elas poderem estar expostas no museu.
Faz muito sentido isso que tu falou, levando em consideração que muitos desses museus parecem muito mais antiquários do que museus, parecem coleções pessoais, que muitas vezes são coleções pessoais que acabam sendo nomeados como museus, né?
É, segue aquela lógica, né, do século XVIII ainda, no qual o museu era simplesmente um gabinete que o pessoal lotava de coisas que eram trazidas, era um gabinete de um antiquário quase, de curiosidades que eles traziam do neocolonialismo, né? Muitas coisas da África foram levadas para a Europa, né?
Até então, mesmo aqui dos índios aqui.
Das Américas foram levadas para a Europa como...
Principalmente nosso ouro, hein? Só deixar...
Não, é farpa se é true, né? Mas foram levados para representar uma cultura, mas não com um estudo, mas sim como um fato de curiosidade, né? Não foi feito um estudo. E aqui, como o Richard falou, nos museus de cidade pequena tem essa questão do fator de curiosidade, e não de um sentido e um estudo científico, né, e acadêmico, por trás do museu. Ele não, os acervos
coisa,
não tem um...
Tá te referindo àquela coisa do o primeiro telefone, a primeira escada, a primeira cadeira.
É, na verdade, eles estão bem desconexos com a tendência, que é aquela questão até do acervo itinerante, né? Que eu vejo muito aqui no interior a galera reclamando. A gente não tem um museu do tamanho da PUC, por exemplo, que é um puta museu. Aí o nosso museu é pequeno, então não tem como expor muita
vira,
coisa.
Mas te vira, né, Magrão? Te vira.
Mas a gente pode pegar o exemplo da URGS, já acaba quebrando com essa ideia de um espaço ter que ser grande para ter algo interessante ou algo mais atual, vamos dizer assim, né? Não pegando um modelo do século XVIII, mas pegando um modelo atual. O caso da URGS é bem interessante porque eles têm um acervo itinerante, né? Ou seja, são feitas diferentes
exposições
em são que sazonais, né? Sazonais. Variam, mudam com o tempo, mudam o propósito. Até isso que aqui na nossa região do Vale do Paranhana, os museus municipais, eles carecem de um sentido, né? Falta uma motivação por trás das exposições.
Não sabe se o museu é um museu de curiosidade, se o museu é um museu de identidade, não sabe se ele é um museu do gaúcho, porque tem de tudo naquilo lá.
É uma sala de frutas, é uma na sala verdade, de frutas. Só que daí cada peça exposta não tem o devido estudo por trás dela, não tem como a biografia da peça.
O estudo, mas partindo para uma parte mais lógica, a própria organização das peças. Quando a gente entra nesses museuzinhos aí de Araque...
Não, museuzinhos também não.
São museuzinhos de Araque sem gestão. Não tem uma gestão
mas aí
qualificada, um pessoal qualificado para fazer um trabalho desse.
Aí é a administração.
Mas é que daí até uma questão cultural, que o Brasil sempre viu o museu como algo que não dá voto, né, cara? Então, se não dá voto, é óbvio que as gestões municipais, elas não têm o cuidado.
Entra um assunto interessante aí, que a maior parte desses museus, elas são administrados ou por famílias que doaram parte desses acervos, né, que é algum caso de algumas cidades aqui do Vale do Paranhana, ou são cuidadas por pessoas com CCs, né, com o
famoso cargo de confiança.
É, exatamente.
Um de cachorro.
Então eles na... pode ser usada essa definição também.
São sinônimos.
E esses museus, eles acabam por não terem museólogos, não terem historiadores trabalhando neles, né?
Claro, então, às vezes, na falta de um museólogo, vamos botar no papel aí uma cidade com 28 mil habitantes.
30 mil.
Do Vale do Paraná.
É um gasto a mais na folha de pagamento de uma prefeitura dessa, tu tem que manter um museólogo. Mas, às vezes, tu não precisa só do museólogo, tu precisa do historiador para executar isso, né? Para pensar também como chegar no público, fazer uma pesquisa. O museólogo em si, só ele lá, não vai fazer a pesquisa. Vai reorganizar o museu, né? Não que um historiador não possa fazer o mesmo.
É, outro problema que a gente encontra nos museus, né? Que é uma coisa que a gente já vem comentando muito aqui no decorrer do curso de História, nas diversas disciplinas, é que falta o contato do museu com a comunidade. Ele não tem essa proximidade. E aí entra a discussão de onde se perdeu essa questão de ir no museu, onde se perdeu esse contato do museu com a comunidade.
O próprio Pierre Nora, ele fala que o museu é um espaço público do público para o próprio público, do povo para o povo. Então ele tem que ser pensado. Tem que ser pensado de uma maneira que ele vai atender toda a população da cidade, em todos os âmbitos, seja infantil, adolescente,
até porque a gente tem
população mais
a
velha.
A gente tem um pensamento aqui na nossa região de imigração alemã, só que essa era a perspectiva no século XIX e no início do século XX. E hoje em dia a população não é só de imigração, então o museu, por mais que ele seja exclusivo da imigração, ele tem que se destinar a povos negros, a povos indígenas.
Os nativos da região.
É, exatamente. E também aos novos migrantes. Como é que um haitiano, um senegalês vai entrar num museu de imigração em alemão? Ele vai se identificar com aquela história. Ele tem que saber, se o museu é da cidade, ele tem que ter uma forma de comunicar aquilo para ele, que ele vai entender, né? É um museu feito de nós para nós. Só que a gente... Nós, no caso, como descendentes da imigração, mas a gente tem que ter a noção que não é só isso que o museu tem que levar em conta, né? Ele tem que saber dialogar com as outras parcelas da sociedade.
Mas isso é uma coisa também, porque a maioria das pessoas aqui da região que cursam o nível superior, que talvez pesquisem ou que pesquisaram sobre a história, eram pessoas que tinham tempo, ou seja, descendentes de imigrantes que tinham condições. O pessoal, tu falou do caso das minorias, dos negros, esse pessoal, como ele é mais desfavorecido historicamente no âmbito econômico, eu acho que essa galera, ela nunca teve vez para chegar no museu e trabalhar
e
isso.
Contar sua história.
E quem contou a história delas, que foi o pessoal favorecido,
foi
os imigrantes,
elite,
não se interessaram, cara.
Várias coisas.
Porque, então, esse povo, além de ser culturalmente deslocado, no cotidiano,
ele não tem se voz. Sente representado, né?
É claro. Um povo que não tem uma voz representante.
E não se tem, não se sente a necessidade, por meio dessa elite, vamos dizer assim, do Vale, em representar a história, de contar a história dos caras.
Um exemplo é do Museu de São Leopoldo, né? O Museu de São Leopoldo conta a imigração quanto a prataria que veio da Alemanha, tá tudo bem exposta, bem bonita. Agora não sei se já mudaram isso, porque eu ouvi bastante reclamação. E a ala indígena era simplesmente escondida embaixo da escada. Então é complicado aí tu...
A mão de obra que extraiu esse ouro aí, o ouro muito tempo antes da migração alemã, ele não está sendo representado.
Estava escondido embaixo da escada do museu, a ala indígena, e o resto era tudo sobre a imigração.
Mas é assim, o que a gente não gosta, a gente vai empurrando, né?
Claro. É só para cumprir. Ah, mas tem que ter aquela parte ali. Tem que ter ali, então vamos deixar ali escondidinho de canto ali.
Devido a toda essa nossa conversa aqui que a gente teve no
muito
dia
boa,
de
muito
hoje,
boa.
Eu gostaria que cada um de vocês, assim, definisse em poucas palavras o que seria necessário para a gente ter uma melhoria nos museus aqui do Vale do Paranhana, que é o nosso local de fala. Kennedy?
Vou passar a palavra pro Richard, eu quero encerrar.
Voltar no tempo e não deixar os portugueses chegarem aqui.
É uma boa definição. Porque... consertaria muitos dos nossos problemas aqui.
Uma coisa que vale relevar nesses muito tempo aqui, muitos anos de pesquisa, que dá para entender um pouco do descaso dos museus, que a gente vai deixar pro próximo episódio aqui, mas é a atuação do Dom João VI. Na fundação.
Esse é um bom coisa pro próximo episódio.
Quando ele fundou o Museu Nacional, isso reflete até hoje no descaso que existe nos museus aqui da nossa região. Isso é perceptível e essa analogia a gente vai fazer no próximo episódio aí, que é interessante.
Bruno, o que você acha que seria importante para a gente rever nos nossos museus?
Acho que teria que ser feita uma melhoria na questão profissional mesmo, melhorar a mão de obra. E uma mudança cultural também, cara, porque o Brasil carece muito de ter um povo crítico. Acho que o povo brasileiro é muito passivo mediante a...
É um senso comum, né? O senso comum predomina.
Historicamente, cara.
Caverna de Platão.
Desde a nossa independência, não houve praticamente lutas, entendeu, cara? Então acho que é um povo muito passivo, um povo muito do jeitinho. Remenda, faz gambiarra.
Escuta a caneta azul, viraliza, faz sucesso. Porra toda aí, né, cara?
E tu, Kennedy, o que tu acha que seria
importante? Eu acho que
importante
é meter o dedo na cara desses corruptos ladrão aí que estão desviando verba pro museu, e dedo no cu e gritaria. Quer dizer, museologia.
Dedo no cu e museologia.
Até a próxima.
Até a máxima, galera.
Ah, errei ali.